Então, gente, meu nome é Diego Dávila, para quem não me conhece, eu sou administrador do blog meucaminhosantiago.com. O meu objetivo é ajudar peregrinos do Brasil, do mundo, para se preparar para o Caminho de Santiago e ter a melhor experiência da vida, porque o caminho realmente é uma mudança de vida. Talvez aqui na nossa sala tem peregrinos que já fizeram o caminho antigamente e que estão só se conectando de novo. Então, o objetivo é esse, gente. O objetivo desse seminário é o seguinte: eu vi que muita gente tem o sonho de fazer o Caminho de Santiago, mas por algum motivo, talvez por falta de informação, essas pessoas não estão decidindo, não estão indo fazer o caminho. Então, a gente vai esclarecer dúvidas aqui, vamos esclarecer todas as perguntas que as pessoas têm, a maioria delas, pelo menos. E a gente vai falar sobre três aspectos fundamentais do curso Caminho de Santiago, do nosso blog, que vão ajudar você a mudar essa atitude e a decidir fazer o Caminho de Santiago de uma vez para frente. Então, isso é muito importante. Para quem não me conhece bem, eu vou contar um pouquinho da minha história, brevemente, como eu conheci o caminho. O caminho eu conheci porque minha mãe viajou para a Europa, numa viagem com amigos, e ela visitou a cidade de Santiago de Compostela. Então, na volta para o Brasil, ela falou: meu filho, eu conheci uma cidade, Santiago de Compostela, muito legal. E tem uma coisa lá que é fantástica, que é o seguinte: tem peregrinos, ela falou. Tem uma trilha, parece, alguma coisa do tipo, que se chama Caminho de Santiago. E as pessoas fazem essa trilha por um mês, sei lá, não sei quantos quilômetros, e caminham, atravessam a Espanha inteira para chegar em Santiago de Compostela, onde estão os restos mortais do apóstolo. O apóstolo Santiago, e ela falou que a emoção que ela viu, ela ficou na frente da Catedral de Santiago olhando assim, e ela viu os peregrinos chegando, depois de caminhar por vários dias, passar por várias coisas fantásticas, e ela se emocionou assim, via muitas pessoas meio chorando, meio emocionadas, algumas rindo muito, muito felizes, tirando fotos, se abraçando. Pessoas a cavalo, pessoas de bicicleta. Então ela falou: meu, dá uma olhada nisso aí, vê como é que funciona isso aí, porque eu acho que tu vai gostar, é interessante, ela falou. Então eu falei: pô, legal. Aí eu não prestei muita atenção, passaram alguns meses e eu comecei a pesquisar sobre o Caminho de Santiago. Li muitos livros, porque aquela época, fazem alguns anos atrás, não existia muito material para a pessoa se preparar para o caminho. Então, tipo, tu tinha que ler muitos livros, pesquisar na internet tinha pouca informação. Então, eu fui lendo, fui aprendendo sobre o caminho, e chegou uma hora que eu estava totalmente preparado. Eu falei: eu tô pronto, tô treinado fisicamente, mentalmente, tenho todos os meus equipamentos, vamos para Santiago, vamos caminhar. Aí decidi, comprei minha passagem. Só que naquela época, gente, eu estava morando com minha esposa nos Estados Unidos, numa cidade que se chama Portland, Oregon, lá em cima, na chuva, perto do Canadá. Embaixo de Seattle. E então eu pesquisei na internet, American Airlines, né? Eu estava trabalhando por lá, pedi licença no trabalho, 30 e poucos dias. Eles falaram: não, tudo bem, se é uma coisa boa para ti, tu está procurando isso aí, vai lá, faz isso aí. Consegui permissão do trabalho, comprei a passagem, reservei a minha meu albergue no em Saint-Jean-Pied-de-Port e em Oraison, que é aquele albergue que fica na metade dos Pirineus. A gente pode falar mais sobre esse albergue daqui a pouco. E faltava um mês para a viagem, tudo pronto. Aí eu estava jantando com minha mulher uma noite e ela falou: teu visto dos Estados Unidos, teu passaporte está válido? Esse visto para reentrar no país está válido? Como é que tá? Falei: claro, tá válido. Mas vamos dar uma olhada, né? Aí a gente abriu o passaporte. O passaporte estava válido, por sorte. E o visto estava vencido, gente. Aí me deu um desespero e a solução era a seguinte: a solução era pegar um voo para o Brasil, renovar o visto no Brasil. Tipo, para quem tem visto nos Estados Unidos, sabe como é que é renovar um visto, né? Ou solicitar um visto. E daí ir para Espanha. Então, tipo, ia ser um gasto que eu não tinha como arcar no momento. Então, eu decidi abrir mão do caminho naquele momento e falei: tipo, tá, o caminho não é o momento agora. Então, já tinha passagem, tinha tudo, tá emocionado, meu sonho, não deu. Aí, gente, Eu tive um pensamento que eu sempre falo para os nossos amigos da comunidade, que é o seguinte: o caminho em Santiago, que é o primeiro ensinamento que eu quero passar aqui, o caminho em Santiago começa no dia que você decide fazer o caminho. Então, quando você fala, eu vou fazer o caminho em Santiago, aí o caminho em Santiago começa para você, certo? E o segundo ponto, gente, é o seguinte, que o caminho, tu tem que deixar o caminho te levar. Quando tu tá caminhando lá na Espanha, uma coisa muito importante que as pessoas falam é que a gente tem tudo planejadinho, que também é importante. Mas quando tu tá na caminhada, é importante tu relaxar e tu não ter tantos planos. Por exemplo, tu fala, ah, eu tenho que caminhar 20 quilômetros hoje para a cidade de Pamplona, digamos. Aí tu chega em Pamplona e tu fala, eu tô me sentindo muito bem, eu acho que vou caminhar mais 5 quilômetros, entendeu? É isso. Às vezes, os peregrinos que não treinam muito bem, por exemplo, por isso que a gente fala muito do treino físico para o Caminho de Santiago. Eles começam em Saint-Jean, sobem os Pirineus, dá um problema no joelho, alguma coisa, e acabou o caminho da pessoa. Então, o peregrino tem que voltar. E eu li várias histórias sobre isso, eu aprendi. Então, no momento que eu vi que minha passagem estava marcada tudo e eu não conseguia ir para a Espanha, eu lembrei dessas histórias que eu li e eu falei, quer saber? O meu caminho começou. O caminho está me levando, eu estou aceitando. Por quê? Porque o que é melhor para mim vai acontecer no momento certo, certo? Então, tudo bem. Aí passou o tempo. Depois de um ano, eu consegui remarcar essa passagem. Liguei para American Airlines, que era a empresa que eu comprei. Eles deixaram em aberto. Consegui remarcar, paguei a multa, tudo certinho. E naquele momento, e aqui vem o terceiro ponto que eu quero falar. Naquele momento que eu remarquei a passagem, era praticamente impossível para mim ir, porque eu não tinha licença no trabalho mais, eu tinha que ir para o Brasil renovar visto, do Brasil pegar um voo para a Espanha, tipo os gastos. Eu falei para a mulher, eu acho que talvez não é o momento ainda. Se ela falou, não, dá uma olhada, dá uma pesquisada nas passagens, eu achei uma passagem super barata. Aí decidi, fui para o caminho e, gente, foi o momento certo. Eu tenho certeza no meu coração hoje que se eu fosse aquela primeira vez que eu ia, que eu queria ir, que estava tudo pronto, talvez não ia ser tão bom quanto foi quando eu fui em setembro de 2014, do ano passado, né? Então, basicamente, o caminho começa quando você decide fazer o caminho. Se você está aqui no nosso seminário online, eu acredito fortemente no meu coração que teu caminho já começou, porque tu está pesquisando sobre o caminho. Talvez tu não falou, ah, eu vou fazer o caminho, mas tipo, inconscientemente tu já tá lá, certo? A segunda coisa, deixa eu ver meus pontos aqui para não me perder. Exatamente. Então, a segunda coisa é deixar o caminho te levar e ver. A terceira é que nunca parece que é o momento certo para ir pro caminho. Então, até o final desse seminário hoje, eu quero te propor um desafio. Eu quero que você, no final do seminário, você sente num momento de silêncio e você pense no teu caminho de Santiago e que você marque, escreva num papel, numa agenda, quando você vai fazer o caminho de Santiago. Mesmo que você não saiba como vai ter o dinheiro, como, da onde que vai surgir a permissão do trabalho, que milagre tem que acontecer, né? Mas enfim, a gente não sabe as coisas que acontecem. Então, o meu desafio para você é, se você está pensando em fazer o caminho, que você no final do seminário marque certinho todas as coisas. Desculpa, que marque certinho a data na qual você quer ir, certo? Isso é muito importante, beleza? Então, muita gente aqui no chat, gente. Ah, muito bom. Temos algumas perguntas já que estão chegando. Show de bola. Vamos continuar aqui. Então, agora, nessa segunda etapa, eu quero falar sobre as perguntas principais que os peregrinos fazem no nosso blog, meucaminhosantiago.com, que são perguntas muito importantes, que para mim, antes de eu ir para o caminho, era fundamental saber isso aqui. Algumas talvez você já sabe, porque acompanha nosso blog, mas sempre é bom aprender um pouquinho mais, certo? Então, a primeira pergunta, gente, que os peregrinos me mandam é, será que eu consigo fazer o caminho? Será que eu consigo fisicamente caminhar 20, 25, 30 quilômetros por dia? Sendo que eu nunca caminhei isso, certo? E a minha resposta para isso é, depende. Se você treinar para o Caminho de Santiago, não importa a tua idade, se tu é homem ou mulher, não importa a tua condição física, se tu está com excesso de peso ou está muito magro, sei lá. O que importa, gente, é treinar, porque com o treino para o caminho não é uma coisa de atividade cardíaca muito forte, certo? Eu não sou médico, sempre é bom consultar com o médico para ver certinho, mas na minha experiência, o caminho é uma caminhada mais tranquila e constante. Então a gente tem que acostumar os nossos músculos, todos os nossos tendões para fazer o caminho de Santiago, certo? Então, o principal é tu treinar para o Caminho de Santiago e tu vai conseguir. Nesse último caminho, eu me surpreendi muito porque vi muita gente em terceira idade. Talvez foi um mês que eu fui em setembro. Fui 28 de agosto até final de setembro. Muita gente de mais idade, gente. Impressionante e a superação dessas pessoas. Pessoas caminhando. Muita gente de mais idade caminhava mais que eu. Tipo, tinha dias que eu já estava cansado, as pessoas continuavam, porque eles treinaram mais que eu acredito, certo? Então, o importante é você treinar e você consegue fazer o Caminho de Santiago. Com certeza absoluta. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Não se preocupa com isso. Isso aí é uma coisa que dá para solucionar o negócio desse medo que a gente tem. Porque eu também tinha medo. Todo mundo tem medo, né? Se vai dar conta, se não dá. E no pior dos casos, gente, se não der, o que que acontece? Tranquilo. Tu para um pouquinho mais, caminha um pouquinho menos quilômetros. Então, é muito tranquilo, certo? A segunda pergunta importantíssima é a seguinte: quanto dinheiro eu preciso para o Caminho Santiago? Meu Deus! Então, conheci um peregrino que é pai do amigo meu. Ele fez o Caminho Santiago com 400 euros. Eu achei um absurdo isso aí, porque é muito pouco para fazer o caminho em 30 e poucos dias, né? Então, essa pessoa, ele não tinha tanto dinheiro nesse momento e ele falou: quer saber, eu vou fazer o caminho, é meu sonho, eu tô aqui, vamos lá. E ele conseguiu ficar em albergues, porque tem albergues que são albergues paroquiais, que eles aceitam um donativo, que se chama, né? Que tu deixa um pequeno valor, uma pequena doação, se tu quiser, se tu conseguir, 3 euros, 5 euros, o que tu quiser, e tu consegue dormir lá. Eles normalmente preparam janta, café. Então, esse senhor, amigo meu, ele ficou em vários albergues desse tipo. Ele acabou gastando menos dinheiro, em consequência, certo? Então, quanto dinheiro precisa é relativo. O que eu recomendo sempre no nosso blog, no nosso curso, é 25 a 30, 35 dólares, euros por dia, certo? No último caminho, eu gastei 30, 35 por dia. Normalmente 30 por dia. E eu não me segurava em nada, gente. Eu tinha vontade de comer alguma coisa, comia, tomar uma cervejinha, tomar um vinho. Os vinhos na La Rioja custam 3 euros, 5, 2 euros, 1 euro e meio, dependendo da onde tu comprar. Então é praticamente de graça. Cafezinho, tu tá caminhando, para tomar um cafezinho com um bocadilho, que se chama, que é um sanduíche muito bom que fazem no caminho. Então, paga o albergue custa mais ou menos de 7, 5 às vezes, de 5 a 10 euros. O albergue municipal, albergue privado, muitas vezes, podia ter 11, 12 euros. Normalmente se fica nos municipais, que são 7, 8, mais ou menos por aí, certo? Então, com esses gastos diários, tu consegue, no total, tu vai gastar de 25 a 30, 35 euros. Isso aí é o que tu tem que guardar. Isso aí é o que tu tem que programar para o caminho. E vai ser mais que suficiente, gente, certo? A próxima pergunta é: posso fazer em menos dias? Muita gente trabalha, né? E não tem permissão para. Não tem férias de mais de 30 dias, ou até 30 dias, é difícil às vezes, né? Então, a resposta é sim. Tem duas formas de fazer, se você tem menos dias. Digamos, uma das formas é fazer o caminho em etapas. Por exemplo, tu fala: quer saber, eu quero fazer o caminho completo. Eu vou começar em Saint-Jean-Pied-de-Port, vou chegar em Santiago de Compostela e vou caminhando os dias que eu tenho. Muita gente faz isso. Se eu tenho uma semana, vou lá, caminho uma semana, parei na cidade tal, Belorado, por exemplo. Aí, no ano seguinte, ou sei lá, daqui a alguns meses, quando tiver férias novamente, a pessoa volta e caminha mais 20 dias até cidade X. E assim vai fazendo em etapas. Essa é uma forma muito boa, porque tu consegue ver, por mais que passa o tempo, tu consegue ver todas as etapas do Caminho de Santiago, certo? Tu passa por todas as paisagens bonitas, tu passa por todas as cidades, conhece todas as pessoas que estão lá. Então é muito bom. Outra forma de fazer é a seguinte: E é muito interessante para quem tem quase 30 dias, certo? De 20 a 25 dias. Olha só. Tu começa em Saint-Jean-Pied-de-Port, caminha até a cidade de Burgos. Esqueci da cidade agora. Caminha até a cidade de Burgos. Na cidade de Burgos, de Saint-Jean até Burgos, tu vai ver uma paisagem fantástica. Montanhas, verde, maravilhoso. Entre Burgos e León, tem uma semana mais ou menos de caminhada que é no deserto da Espanha, que se chama La Meseta. La Meseta eu adorei, porque eu gosto de calor, show de bola, se mantém hidratado e vai, entendeu? Muita gente não gosta, muita gente que tem tempo, inclusive, eles pulam essa parte, certo? Então, uma opção seria tu caminhar até Burgos, pegar um ônibus até León e de León continuar caminhando, porque de León fica de novo muito lindo. Entre Burgos de León e La Meseta, todos os dias são iguais, a paisagem é muito similar. As pessoas falam que é o lugar onde tu faz a tua reflexão interna no Caminho de Santiago, porque acontece muitas é muito monótono, né? Tu acaba caminhando sempre a mesma paisagem, meio cansa. Primeiro dia é legal, mas se possível um terceiro dia já, né? Quem diria uma semana. Mas gente, show de bola. Então tu tem que decidir. Outras pessoas fazem esse trajeto do deserto de bicicleta. Então eles caminham, né, até Burgos. Em Burgos alugam a bicicleta. No nosso blog, no nosso curso tem certinho todos a lista dos lugares para alugar. Então aluga a bicicleta até León. Em León devolve a bicicleta e continua caminhando com a mochila. Show de bola. Aí tu não perdeu nada das vistas, né, da paisagem, nada disso. Então uma forma também de fazer o Caminho Santiago em menos dias. Tô vendo aqui no nosso chat muita gente falando, Mário, Cristaliane, Maurício, Alessandra. Uma sugestão aqui, se você tem pergunta, no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, se você tem uma pergunta, embaixo do chat tem um negócio que diz marcar como pergunta, ou se tiver em inglês no teu browser, por algum motivo, diz mark as answer. Então, tu clica esse botãozinho, quadradinho, e digita a tua mensagem. Aí aparece para mim com um símbolo vermelho de pergunta. Aí fica mais fácil para identificar daqui a pouquinho quando eu vou responder, beleza? Então, é isso aí, gente. Vamos lá. Próxima pergunta. Posso ir sozinho, sozinha, no Caminho de Santiago? Vamos supor, muitas vezes é difícil tu arrumar uma pessoa para caminhar contigo durante todos esses dias do Caminho de Santiago. Então, tu vai sozinho, que nem eu fui sozinho ou sozinha. E deixa eu te falar, 90% das pessoas, mais ou menos, chutando assim, 90% das pessoas que foram no Caminho de Santiago, as vezes que eu fui lá, estavam sozinhas. Então, a maioria das pessoas, como é difícil juntar tanta gente para ir caminhar tantos dias, a maioria das pessoas vai sozinha para o caminho. Mas acontece uma coisa muito legal, que tu começa a caminhar, começa a se relacionar com pessoas, porque tu tá lá, né? Tá caminhando tranquilo e tu dorme num albergue, aí tu continua caminhando, dorme em outro albergue e as pessoas, tu se forma um grupo. Por mais que tu não conversou com as pessoas, tem um grupo de caminhada. Pessoas que tu vê, tipo, ah, esse carinha aqui dormiu na cama do lado da minha, essa mulher também, não? Tu já vai observando, de repente dá um oi, não sei o quê, aí já começa a conversar, aí vai, né? Então, no caminho, tu nunca caminha sozinho. Nos primeiros dias, as pessoas estão um pouco tímidas, mas depois, gente, tu cria um laço de família com o grupo, certo? Inclusive, a experiência que eu tive com pessoas que não falavam nenhuma das línguas que eu falo. Por exemplo, tinha um cara que falava francês, eu não falo francês, nem entendo nada de francês, e ele falava só francês. A gente conseguia. A gente não se não falava direito. Tipo, ele falava em francês, eu não entendia nada do que ele falava, mas eu falava em português, sei lá, em inglês, e ele também não entendia nada, mas a gente se entendia. Não é uma coisa engraçada. Aí um amigo meu, de Florianópolis, ele começou a caminhar. E ele se encontrou com uma senhora alemã que só falava inglês e alemão. E ele só português, não entendia nada de inglês, nem de alemão. E tu sabe que eles ficaram muito amigos. Tu olhava para eles assim, falando, nossa, esses aí parecem, sei lá, muito amigos. E eles não falavam, não falavam, mas não se entendiam. Mas no caminho tem um. Desculpa, no caminho tem um outro tipo de comunicação que tu cria, uma afinidade que tu cria com as pessoas. Então, tu nunca caminha sozinho, tu nunca caminha sozinha. Claro, se tu quiser caminhar sozinho para refletir, para coisa, não precisa caminhar alguém do lado, mas sempre tu depois se encontra com alguém, então é bem legal. Muitas mulheres perguntam: mulher sozinha, será que eu vou sozinha? Uma senhora sozinha, uma menina jovem sozinha? Gente, não tem problema nenhum. Até onde eu vi, claro, nunca se sabe, sempre pode acontecer alguma coisa, sei lá. Mas no Caminho de Santiago, eu nunca vi crime, nunca vi, tipo, alguém assaltando. Talvez quando tu passa nas cidades grandes, tipo Pamplona, León, talvez, se tu não cuidar da tua bolsa, pode vir alguém tentar tirar alguma coisa, mas é muito raro. E ninguém vai te assaltar com faca, nem arma, nada disso, pelo que eu sei, né? Então, é isso aí. Então, não, se tu é uma mulher sozinha, uma mulher de mais idade, uma mulher mais nova, não tem problema nenhum. Tu pode caminhar, sempre tem gente no caminho. A não ser que tu vai no inverno, talvez tu vá em dezembro, final de dezembro, janeiro, ali, tipo, tu vai. Aí não sei, né? Porque eu nunca fiz o caminho no inverno forte assim, né? Até se tu vai fazer o primeiro caminho, mudando um pouquinho de assunto, eu não recomendo tanto fazer o caminho no inverno a primeira vez. Um pouquinho de água. Então é isso aí, gente. Sozinho, sozinha, eu acho que tá tranquilo. Reserva nos albergues. As pessoas perguntam muito. Albergues privados, tu pode fazer reserva. Tem três tipos de albergue: privado, público e parroquial. Parroquial é da igreja, né? Então não aceita, normalmente não cobra nada e não aceita reserva. Público, normalmente, 99% dos casos, não aceita reserva. Tu chega lá e eles vão ter uma cama para ti, tu paga o que tem que pagar e show de bola. O privado, sim. O privado tem uma lista de albergues que eu vou disponibilizar para o pessoal aqui no nosso seminário online. Uma lista de todos os albergues do Caminho de Santiago, com telefone. Isso aí é show, gente. Telefone, diz se tem máquina de lavar, se tem instalações do albergue, tem cozinha. Então, quantas vagas tem? Então, tipo, tu calcular, hoje eu vou caminhar tantos quilômetros, 20 quilômetros, vou parar na cidade tal. Tá, na cidade tal tem três albergues. Esse aqui tem tantas vagas, tantas vagas, tantas vagas. Então, tipo, tu já vai tranquilo, sabe que tem um monte de albergue, não? E se o albergue for privado, tu conseguir ligar e fazer uma reserva. Mas não é necessário, de jeito nenhum. Se você quiser um celular, um chip de celular, no nosso blog, a gente tem muitos vídeos de qual é o melhor chip, qual é a melhor empresa, quanto que custa, como fazer. E eu recomendo ter um celular. Muita gente não concorda com isso, prefere ter uma experiência mais espiritual e tipo se desprender totalmente de todo tipo de comunicação, de coisa. Mas eu gosto, né? Eu tenho o blog ali que compartilho com vocês. Então, para mim é importante sempre, e também família, se precisar contactar com alguma coisa, eles têm o telefone. Então, tipo, dá para mandar uma mensagem pelo Facebook, qualquer coisa, né? Então é isso aí, gente. Vamos ver aqui o que temos no nosso chat. Vamos ver aqui. O Pablo pergunta, deixa eu colocar aqui no. Deixa eu ver aqui. Ok, perfeito. O Pablo pergunta: do aeroporto de Madrid para Pamplona, você sugere ir de ônibus ou de trem? Boa pergunta, Pablo. Esse trajeto eu sugiro fazer de trem, certo? O trem custa mais ou menos, se tu comprar com antecedência, 20 euros. Se comprar na hora, é bem mais caro, tipo 50, mais ou menos. Eu sugiro fazer de trem, é mais rápido, mais seguro. E no nosso blog tem um vídeo completinho, passo a passo, tudo que tu tem que fazer para chegar do aeroporto de Madrid até Saint-Jean-Pied-de-Port, não só até Pamplona, passando por Pamplona. Então, na verdade, de Madrid, tu pega o trem para Pamplona. Pamplona, tu pega um ônibus da empresa AUSA, AUSA.es, que é o site. Tu vai até Saint-Jean-Pied-de-Port, e ali em Saint-Jean tu já começa o caminho de Santiago, certo? No nosso blog tem um passo a passo como fazer isso aí, certo, Pablo? Então, vamos ver aqui. Ah, o Marcos pergunta: Uma dica de onde ele pode dormir em Pamplona e San Jean, preciso reservar, certo, Pablo? É, Marcos. Marcos, em Pamplona eu nunca dormi. Nunca dormi, porque, sei lá, eu sempre já quero chegar rápido para San Jean, já me preparar psicologicamente. Normalmente eu sempre a pessoa tá um pouquinho ansiosa para fazer o Caminho Santiago. Sempre, né? Então, mas tipo, ficar em Pamplona é uma ideia ótima também. Se tu tem mais tempo, meu, show de bola. A minha sugestão é a seguinte: tu não vai conseguir ficar em albergues públicos nem paroquiais, porque como eles são bem mais baratos, não bem mais baratos, são um pouquinho mais barato, eles exigem a credencial do peregrino. Aqui, ó. Isso aqui é a minha credencial do peregrino, já que estamos falando nisso, né? Aqui, ó, os carimbos. E aqui do outro lado também. Então, eles, quando tu chegar em Pamplona, digamos, se tu quer dormir no albergue, albergue público, eles vão ver, ah, tá, ele tá, já tá caminhando, é um peregrino, sim, então vamos dar um lugar para ele. Se tu vier com um negócio desse novinho, talvez eles façam problema. Mas não se preocupa, Marcos, porque tem vários albergues que são privados. São pessoas que têm um albergue, abriram um albergue, e eles hospedam peregrinos, né? E esses albergues privados não são caros. Eles, como é Pamplona, uma cidade um pouquinho mais cara, mais movimentada, talvez um pouquinho mais caro que normalmente. Isso significa que pode variar entre 11, 12 euros até 20, 17 no máximo. Não? Eu vou disponibilizar essa lista de albergues, então tu pode olhar ali, tranquilo. Eles não exigem, até onde eu sei, a maioria deles não exigem a credencial do peregrino. Se eles exigirem, tu pode fazer o seguinte: tu passa na Catedral de Pamplona, pega um desse aqui, ou passa no albergue municipal de Pamplona, compra um desses, certo? E chega lá no albergue e eles vão te hospedar. Uma coisa que não seria tão legal, mas daria para fazer, tipo, eu não recomendo fazer, mas eu vi pessoas fazendo, vou te contar. É o seguinte: eles chegam. Pessoas que não começaram a caminhar ainda e querem dormir em Pamplona no albergue municipal, que é show de bola. Se chama Jesus e Maria, albergue Jesus e Maria, certo? Pessoas chegam lá e falam: ah, perdi minha credencial. Que é normal, pessoas, os peregrinos perdem a credencial, né? Perdi minha credencial, tem para vender? Eles falam: no albergue Jesus e Maria, lá que é show. Eles falam: claro, tem, 1,50, 1,50 euros, tu compras aqui, ó, 3 euros, não lembro. Aí eles falam: ah, tá, então já que tu perdeu, né? Pode carimbar aqui, carimba e te dá um lugar para dormir, então tu consegue dormir no albergue municipal sem ser oficialmente peregrino, porque tu não começou ainda o caminho, né? Eu não recomendo, porque tu vai talvez acabar tirando a cama de um peregrino que tá vindo cansado do caminho de Santiago, um peregrino que tá caminhando já há alguns dias, normalmente 3 dias, tu já chega em Pamplona. E então, tipo, talvez fica num albergue privado, acho que é melhor. Precisa reservar, se for privado, sim, precisa reservar. Se for público, não tem como reservar. Então, é isso aí. Vamos ver aqui, que mais que temos? O Maurício pergunta se os transportes aceitam carregar bicicleta. Os transportes, até onde eu sei, Maurício, aceitam carregar bicicleta. Principalmente os ônibus. Mas a bicicleta tem que estar desmontada no ônibus, normalmente. Talvez tu consiga colocar a bicicleta montada. O que eu vi, por exemplo, quando tu chega na estação de Pamplona, as pessoas estão começando a montar as bicicletas. Então, o ônibus de Pamplona até San Jean, ele permite tu levar a bicicleta montada. Eles colocam embaixo, vai. Os outros ônibus eu não tenho certeza, não tenho certeza realmente. Uma sugestão seria ou ir de trem, que tu pode levar desmontada daí sem problema, ou se tu quer levar montada, liga para os ônibus ou manda um e-mail para as empresas de ônibus, vai no site deles, alça.es, procura ali o contato, sei lá, e manda um e-mail e eles vão te responder. Inclusive, pode mandar em português, que eu acredito que várias pessoas entendem português por causa de Portugal, que está perto, e similaridade com espanhol, né? Então, eu acho que pode levar desmontada, com certeza pode levar desmontada, com certeza. Deixa eu localizar a tua pergunta aqui, que eu tô. Ok, Maurício. É isso aí, Maurício. Vamos ver a próxima pergunta. Alessandra pergunta. Boa pergunta, Alessandra. Há necessidade de levar saco de dormir em setembro? Então, aqui, ó. Eu já tenho preparado aqui para mostrar para vocês o meu querido. Vamos ver, focalizar aqui. Esse aqui é meu saco de dormir que eu levei no último caminho em setembro. Eu fui 28, comecei e saí de Sanjia 28 de agosto de 2014. Então, eu caminhei o caminho em setembro. Eu recomendo 100% levar saco de dormir. Muita gente fala que não precisa, que é um peso extra. Na minha opinião, gente, é fundamental. Por quê? Porque tu chega no albergue cansado. Tu caminhou o dia inteiro, chega no albergue e a coisa que mais tu quer é ter um lugar para tu largar tua mochila e um lugar onde tu vai deitar ou, sei lá, descansar, né? Aí tu faz o check-in, toda aquela história e eles te dão uma cama. Eles falam, ah, aquela é a tua cama, tá? Aí tu chega, primeira coisa que tu faz, tira esse saco de dormir da mochila, tira ele aqui do saquinho e estende ele em cima do colchão. O colchão normalmente é um colchão nu, não tem lençol, nada disso. Então, primeira coisa, o saco de dormir é uma proteção entre você e o colchão, certo? O colchão pelado assim não é higiênico, eu acho, porque muita gente dorme ali, né? Então, se tu tem um saco de dormir, tu tá protegido, o teu saco de dormir. Tá protegida, no caso. Então, eu recomendo 100%. Além disso, é um pouquinho frio à noite. É um pouquinho frio à noite. Não é assim, em setembro já. Eu sou um cara que gosto muito de calor e não e sou um pouco não sou um pouco sensível com o frio. Então, se eu tô sentindo frio, eu gosto já de me cobrir um pouquinho. Cada um é diferente, né? Então, eu recomendo. Eu levei esse aqui. Esse aqui é a La Fuma Extreme 600. Se tu for no nosso blog, eu vou te mostrar daqui a pouco como baixar a lista. A lista do que levar para o Caminho Santiago. E esse carinha aqui está na lista lá, tem o link certinho. 620 gramas, muito importante. Importante é o peso. Não pode levar uma coisa muito pesada, Alessandra. Não pode levar. Outra coisa que é bom isso aqui, que tu estende, funciona como uma fronha no travesseiro. Então tu deita, tu não precisa levar fronha, porque os travesseiros na Espanha são um tamanho totalmente diferente do Brasil. É totalmente diferente. Então não adianta tu levar uma fronha do Brasil que não vai funcionar. Então, com isso aqui, tu abre o saco de dormir e uma parte dele fica em cima do travesseiro. Tu fica ali, perfeito, tranquilo, tá limpinho, é teu, show de bola. Tá bom? Então, eu recomendo levar. Importante é ser um saco de dormir leve, 600 gramas ou menos, sei lá. Não leva um saco de dormir de mais de 1 quilo, tá? E esse aqui, ele vai de, aqui diz 12 graus. O conforto dele é 8 graus. E o super conforto é 12. Tipo, se tá 12 graus na sala, tu tá show de bola. Se tá 8, tá ok. Se tá menos 4 aqui, tu tá congelando. Tá bom? Vamos ver aqui. Eliana. Quais os meses de verão em média? Quanto tempo se caminha por dia? Eliana, obrigado pela tua pergunta. Os meses de verão são final de junho, julho e agosto. Principalmente julho e agosto, quente. E agosto, muita gente no caminho, porque tem férias na Espanha. Pessoas vão com os filhos fazer o caminho. Eles fazem principalmente a última parte do Caminho Santiago para ganhar a Compostela, certo? Os últimos 100 quilômetros. Quantas horas por dia? Normalmente, no verão, tu vai acordar mais cedo, certo? Em meses que não são verão, tu acorda mais tranquilo. E mês de verão, tu acorda bem mais cedo por causa do calor. Tu não quer caminhar tanto no calor, né? Então, tu vai acabar caminhando, digamos, de 6h30 da manhã até meio-dia, uma, talvez menos, dependendo de quanto tu quiser caminhar, né? Cada um tem um ritmo diferente. Essa é a beleza do caminho. Mas, Eliana, se é o verão, o tempo que tu tem para ir, show de bola. É isso aí. Eu acho que vale muito a pena. Vamos ver aqui. O Marcos pergunta: eu tenho a credencial do peregrino da Associação de São Paulo, de Peregrinos de São Paulo. Chegarei em Madrid à tarde, segunda, umas 15 horas. Eu não recebi a tua pergunta completa aqui, Marcos. Deixa eu ver se tem uma continuação. Manda de novo, tá? Então, o Pablo que pergunta de novo. Sou de Salvador, Bahia. Meu voo está previsto para voltar dia 13. De volta às 13 horas em Madrid. Nesse horário pode chegar em Sanja. Então, eu entendi que teu voo sai de Madrid para voltar para Brasil às 13 horas, certo? Então, tu tem que estar no aeroporto pelo menos 3 horas antes. Então, isso seria umas 10 da manhã, seria perfeito. Eu acho que tu teria que dormir em Madrid, Pablo, nesse caso. Melhor é dormir em Madrid, viaja o dia anterior, pega um albergue e dorme em Madrid. Bem melhor. Só para não perder o voo, né? A Célia está perguntando se eu tenho informações sobre a rota via Portugal. Excelente pergunta. É isso aí. Então, eu não fiz ainda o caminho português, certo? Pelo que eu tenho vários amigos que fizeram. A experiência deles é a seguinte, que a parte de custos, de equipamento, todas as dicas que a gente dá são similares, muito similares. Inclusive o funcionamento dos albergues, alimentação, é tudo muito similar. A única coisa que muda é o terreno, a paisagem é um pouquinho diferente e é uma rota diferente, né? Um outro espírito. Cada rota do Caminho de Santiago é totalmente diferente uma da outra, é isso que fala. Então, Zélia, eu recomendo realmente você se preparar como se fosse fazer o caminho francês, que é o caminho que sai de Saint-Jean, né? E eu acho que não vai ter problema nenhum. Eu não posso dar minha experiência própria porque ainda não fiz, está na minha lista. É meu próximo caminho é o caminho português, com certeza. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa e com certeza vou compartilhar com vocês também aqui. Vamos ver aqui. O Carlos de Ribeirão Preto pergunta o seguinte, vamos ver. Para quem vai caminhar de tênis? Dá para fazer o caminho de 800 quilômetros? Acho que está perguntando se um tênis dá para fazer. Eu acredito que sim, com certeza. Acho que dá. Só presta atenção, Carlos, você tem que se sentir muito à vontade com o tênis, certo? Meu último caminho foi de. Não era tênis de corrida, mas era um tênis de trilha. Um tênis mais resistente, mais forte. E eu me arrependi um pouquinho de ir com esse tênis, porque tinha alguns lugares que tinha um pouco de pedras, e também o caminhar, a bota, ela te dá um pouco mais de suporte no pé. Meu pé é um pouquinho, não é bem retinho, é um pouquinho torto, então para mim, meu corpo funciona melhor a bota. E eu comprovei isso no último caminho. E também o tênis foi show de bola, é mais leve, tem várias vantagens, né? Mas eu, no meu próximo caminho, iria de bota com certeza. Se tu vai de tênis, acho show de bola, tu tem que sentir confortável com o teu tênis. Se tu tá feliz com o tênis, é isso aí que vale. E eu tenho certeza que vai ser show, vai ser muito bom para ti, entendeu? Se tem bota também, pode testar a bota, ver como fazer. Vamos ver outra pergunta. Última pergunta. O Mário pergunta o seguinte: além de protetor solar, é preciso, na tua opinião, repelente para fazer o caminho? Mário, boa pergunta. Eu acho que não. Protetor solar, fundamental. Leva um frasco pequeno. Quando precisar, tem muitas farmácias no caminho. Tu compra mais protetor lá, não leva um super protetor solar para economizar, sei lá. Leva o pequeno, certo? Tu passa nos lugares que estão descobertos e não leva repelente, porque, na minha opinião, não é necessário. Pelo menos, não sei. Se vocês acham diferente, tem algum peregrino que já fez o caminho por aqui. Eu peço para compartilhar com a gente, mas eu acho que não, que é um peso que não vale a pena. Vamos ver aqui. O Carlos Magno pergunta: melhor alugar bike ou comprar os alfajores e levar a bike? Ah, tá. Eu tenho amigos que fazem de bike o caminho sempre, e eles recomendam tu despachar a bike. Inclusive, eu conversei o último caminho com três peregrinos brasileiros. A gente chama bicigrinos, porque eles vão de bicicleta, né? E eu falei: pô, vocês trouxeram do Brasil a bicicleta, né? Como é que funciona? Quanto que pagou? Eles falaram que vale muito a pena, porque tu tem umas caixas que tu compra, para que tu desmonta a bicicleta e tu coloca na caixa certinho, uma caixa para transportar a bicicleta e despacha como uma mala. Então, tu tem tua bicicleta que tu já gosta, tu testou, é perfeita para o caminho, tu já está 100% satisfeito com ela e tu vai fazer o caminho com a tua bicicleta. Então, isso aí, se tu tem a bicicleta e é a bicicleta boa, tu gosta, eu recomendo para tu levar, com certeza. Vamos ver. O Pablo pergunta, ele fala que chega em Madrid às 13 e está perguntando se dá para chegar nesse mesmo dia a Saint-Jean. É, 13 horas. Não, não é possível. Não é possível porque mesmo que tu chegue a Pamplona, tu pode tentar chegar em Pamplona, o ônibus de Pamplona até Saint-Jean-Pied-de-Port. Ele, o último horário, eu acredito que é às 6 da tarde. É, o último ônibus chega em Saint-Jean às 7 da tarde. Então, é impossível, Pablo. Tu não vai conseguir. Eu recomendaria tu pegar um trem até Pamplona, dormir em Pamplona e no dia seguinte pegar um ônibus. Vamos ver, próxima pergunta. O Marcos pergunta: sairei do Brasil dia 24 de maio, chegarei em Madrid às 15 horas de segunda, 25 de maio. Por isso, acho que terei que dormir em Pamplona devido ao horário. Com certeza. Concordo plenamente. Uma pergunta muito boa da Eliana agora. O chassinho está muito bom. Eliana pergunta o seguinte: como funciona a alimentação durante o caminho e nos albergues, de modo geral? Show de bola. Então, café da manhã, normalmente, dependendo da época que tu for, Eliana, e dependendo de qual é teu sistema. Tem gente que acorda cedo, tem gente que acorda um pouquinho mais tarde para caminhar. Os bares se chama restaurante, cafeteria, tudo isso aí se chama bar na Espanha. Os bares, eles abrem mais ou menos, dependendo da cidade, 7h30, 7h30, 8h. Se é uma cidade muito pequena, abre às 8h. Cidade grande, abre às 6h, 5h, 5h30, muitas vezes. Então, o café da manhã. O café da manhã, tu vai, dependendo de que horas tu sair. Se tu sair mais tarde, tu consegue tomar café no bar. Se tu sair bem mais cedo, que nem eu saía, eu gosto muito de acordar cedo e sair caminhando já. Tu vai ter que comprar alguma coisinha na noite anterior e come, tipo, acorda, come isso aí, um iogurtinho, uma banana, uma fruta, alguma coisa, e tu sai caminhando. Aí tu já olha no teu mapa e tu vai ver, ah, a próxima cidade fica 5 km. Então, eu posso comer uma maçã, alguma coisa dessas, acordo com uma maçã, e até chegar na cidade, o bar na cidade vai estar aberto já. Aí eu posso tomar um café bem gostoso, uma tortilha espanhola fantástica, um bocadillo, puf, ou medialunas, né, que são croissant. Então tu vai, tipo, tu calcula isso aí, Eliana. Aí tu vai saber, tipo, tu vai chegar lá e vai tomar um café da manhã. Então o café da manhã funciona mais ou menos assim. Almoço, tu vai chegar nessa, tu mais ou menos fica com o café da manhã a caminhada inteira. Se for um dia mais longo, tu pode comer alguma coisinha no meio do caminho e tu chega no albergue, dá check-in e ali tu almoça, certo? Isso aí é como eu sempre faço. Então chega no albergue, almoça, dá uma descansadinha à tarde, tranquilo, e janta depois disso, certo? Algumas pessoas fazem o almoço uma coisa mais leve, tipo um hambúrguer, uma pizza, alguma coisa, e a janta grande, ou fazem os dois grandes, tipo, aí depende de cada um. Mas funciona mais ou menos assim. Certo? Comida muito boa na Espanha. A única coisa é, se tu é vegetariana, vai ter um pouquinho de dificuldade. Sempre dá para conseguir comidas boas, mas tem um pouquinho mais de dificuldade pelo fato que, pelo menos eu não achei no Caminho Santiago muita comida vegetariana. Mas se tu perguntar, eu acredito que eles fazem. Certo, Eliana? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O que levar na mochila? Pergunta a Liana. O que levar na mochila? Tem uma lista e um vídeo espetacular no nosso blog, meucaminhosantiago.com, Tu vai lá e tem em cima tem um menu que diz, não vai agora, tá? Vamos terminar aqui e daí depois tu vai. Eu vou te mostrar, na verdade. Vou responder as perguntas e te mostro em um minutinho como baixar essa lista, beleza? O seminário, o Alessandro está perguntando se o seminário vai estar disponibilizado no blog depois. Sim, vai estar disponibilizado no blog, então o replay, a gravação vai estar lá. Show de bola. Cristiliane, pergunta como ir de Saint Jean a Lourdes? Sinceramente, não sei, Cristiliane. Mas eu adoraria ir para Lourdes também. Acho que é uma coisa fantástica. Acho que realmente se está em Saint Jean, por que não, né? Mas eu posso pesquisar isso aí e eu posso fazer um vídeo e colocar no blog respondendo a tua pergunta. Com certeza. Vou marcar isso aí. Fica registrado aqui no nosso curso, no nosso webinar também, no nosso seminário, que eu vou fazer esse vídeo para você, beleza? Então, muito obrigado pelas perguntas. Pulei a pergunta. Ah, vamos ver, Ana. Desculpa, Ana. Vamos ver. Aqui a Ana pergunta. Achei tua pergunta, Ana. Vamos lá. Ana pergunta: chegarei em Madrid 24 de junho. Retornarei dia 4 de agosto. Seguindo o seu conselho, passar pelo menos 2 dias na Tiago. Pergunto: tem albergues lá ou preciso reservar um hotel? Em Santiago de Compostela, né? Deixa eu ver. Seguindo seu conselho, passar 2 dias. Exatamente, Santiago de Compostela. Ana, excelente pergunta. Por quê? Porque tem um lugar que fica ao lado, grudado na Catedral de Santiago de Compostela. Ao lado. Se tu olhar a catedral de frente, o negócio tá à esquerda, grudado. Tipo, não tá grudado, mas tipo, a porta e tu vê a catedral. Esse lugar é um seminário de freis franciscanos, descalços dos campos da Espanha. Sei lá, era uma coisa assim super antiga. E eles, uma empresa comprou esse lugar, esse seminário, e eles fizeram um hotel, um tipo albergue hotel, uma coisa assim. E é um lugar muito bom. É um lugar muito bom porque a localização é fantástica. É ao lado da catedral, as lojinhas, restaurante, tudo tá perto ali, barzinho. Tu consegue caminhar no centro da cidade de Santiago de Compostela. Tá ao lado da catedral e é um preço. O preço normal é alto. Mas, olha só a dica aqui, ó. Se tu quer ficar no hotel, eu não sei o preço realmente, mas se tu quer ficar no hotel, me falaram que o preço, digamos, vou chutar, o preço, digamos, que é 200 euros, 250 euros por noite. Só que eles pegaram os últimos dois andares, o último andar, na verdade, do topo do prédio, desse prédio ali, são quartos menores. Então eles fizeram um albergue lá, só que tá dentro do hotel, certo? Então tu entra no hotel bonitão lá, sobe até o último andar num elevador de vidro e tem um hotel para peregrinos, que é similar. E ele custa bem mais barato. Eu acho que eu paguei 20 euros, 25 euros, uma coisa assim. Muito bom, muito bom. Tá no centro também do Santiago de Compostela e tu consegue ficar os dias que tu quiser. Então, se tu quiser ficar 2 dias, fica lá, show de bola. E tu vai se dar um luxo depois de todos os albergues do caminho, todas as coisas maravilhosas que tu passou. Vai ficar num hotel legal. Claro, os quartos lá em cima são mais simples. É uma coisa mais simples, é onde os freis dormiam, né? Mas é uma coisa bonitinha, assim. Tem um banheiro privado, sei lá. Então, essa dica. Nesse momento eu não tenho link nem nada disso, mas eu vou colocar isso aqui também no nosso blog, como uma dica importante, certo? Beleza? Então, o nome do local não, é seminário, não lembro agora, mas eu vou colocar lá, Ana. Vou colocar lá, tá? Fica de olho no nosso blog. Que vai aparecer lá nos próximos dias. Então é isso aí, gente. Isso aí, eu fico muito feliz, agradeço muito por vocês estarem aqui comigo. Eu sei que vocês têm um sonho de fazer o Caminho de Santiago. Eu sei que vocês estão se preparando, estão pensando, já tô vendo que tem muitos planos, isso é muito legal. E eu queria compartilhar o nosso curso Caminho de Santiago, porque sinceramente, eu perdi muito tempo me preparando, lendo. Tipo, hoje em dia, para tu se preparar para o caminho, tu tem que ler muitos livros. Não tem livros bons e como se preparar. O que tem são histórias de peregrinos que foram, certo? Para o caminho de Santiago e contam a sua experiência. Ah, eu fui lá dia 1, dia 2. Aí tu lê isso aí e tu tenta não cometer o erro que o cara cometeu. Então, tu, mentalmente, tu faz uma anotação e fala: ah, minha mochila vai ser mais leve, não sei o quê, né? Então, por esse motivo que a gente tem o nosso blog, por esse motivo que a gente tem o nosso curso do Caminho de Santiago. O curso do Caminho de Santiago, gente, muitas pessoas do nosso, da nossa comunidade já estão no nosso curso. O curso do Caminho de Santiago, eu acredito sinceramente, do fundo do meu coração, que é o melhor material que existe hoje no mundo, em qualquer língua. Pode pegar inglês, espanhol, o que for. Não existe melhor material que o nosso curso do Caminho de Santiago para tu se preparar para o Caminho de Santiago, certo? E principalmente com ele, tem dicas lá sobre equipamentos, por exemplo. Que tem equipamento que tu não precisa levar. Então, o dinheiro que tu vai gastar em comprar equipamento, que nem vai sair da mochila, vai ficar carregando por 800 quilômetros, tu consegue fazer a inscrição do curso. Então, esse é o motivo pelo qual eu criei o curso Caminho de Santiago de Compostela. E por isso eu quero compartilhar com vocês. E eu vou fazer uma coisa muito especial para o pessoal que se registrou no seminário, certo? Vai ter um preço super promocional de inscrição. Então, deixa eu colocar aqui no, na área do chat. Deixa eu colocar aqui o curso do caminho, certo? Ali vocês estão vendo agora o curso do caminho. E em cima dá para ver que nas próximas 3 horas, esse preço aqui vai ser pela inscrição, vai ser pelas próximas 3 horas, certo? E tem 50 unidades, 50 inscrições disponíveis, certo? Quando acabar as 3 horas ou as 50 unidades, volta para o preço normal. Então, isso aqui é uma coisa só para você que está registrado no nosso seminário online, certo? Então, eu queria te mostrar como funciona, para tu se registrar, o que que tem dentro do curso. Porque as pessoas falam: meu, o que que tem dentro do curso? Tem tudo no blog, para que que vou no curso, né? Deixa eu te mostrar. Deixa eu abrir aqui uma janelinha para você e compartilhar contigo. Só um minutinho. Vamos lá. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Vamos compartilhar essa tela aqui. Perfeito. Então, se a gente for meucaminhosantiago.com/ eu no caminho. Eu no caminho. Vocês vão ver aqui o nosso curso do Caminho Santiago. Esse é o valor promocional, gente, porque normalmente custa 97 dólares, 25 dólares só pelas próximas 3 horas. Olha só o que tem dentro do curso, antes de falar nada, ó. 162 lições. 11 horas de vídeo. Gente, 11 horas de vídeo de alta qualidade, explicando passo a passo tudo o que você precisa saber para fazer um Caminho Santiago da melhor forma possível. Certo? Tem, e tu em português, claro, tem acesso vitalício. Então, tu paga uma vez isso aqui, tem acesso vitalício, fica para sempre. Tu vai ter acesso, tipo, se tu fizer o caminho esse ano, daqui a 5 anos tu faz outro caminho, tu vai vir aqui, tu vai conseguir acessar o curso de novo, ver as informações atualizadas, que a gente está colocando informações novas a cada semana. Todo tempo estamos colocando novas lições, novas dicas, atualizar coisa que já não serve por coisa que serve. E olha só aqui. Garantia de devolução do dinheiro dentro de 30 dias. A gente decidiu fazer isso aqui porque meu objetivo, a minha missão, tanto no curso como no blog, é ajudar você para fazer o caminho. Aqui a Cristiliane está falando que a tela está escura. Vamos ver. Vocês estão conseguindo ver a tela, gente? Vamos ver aqui a resposta do pessoal. Deixa eu ver se tentar outra forma aqui. Um pequeno problema técnico. Meu caminho de santiago.com/ eu no caminho. Ver. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui para vocês. Aqui. Agora acho que dá, né? Me confirma se está dando para ver agora. Ainda não, tá. Agora dá, né? Vamos ver. Totalmente escura, tá. Então, eu acho que eu posso explicar verbalmente aqui o que, que tem no curso do Caminho Santiago. E aí vocês é só clicar naquele link que eu coloquei aqui no, na oferta e vocês vão acompanhar comigo, certo? Então, são 11 horas de vídeo, gente, em português, passo a passo, tudo explicado, vídeo de alta qualidade, como vocês sempre estão acostumados no nosso blog. E tem vídeos exclusivos que não tem no blog. Tem alguns vídeos que, por enquanto, eu coloquei lá, que estão no blog, que coloquei lá enquanto eu estou fazendo vídeos novos, exclusivos. Mas a maioria dos vídeos são exclusivos do curso. 11 dias, 30 dias de devolução do dinheiro. Por quê? Se você. Meu desafio é o seguinte: você se cadastrar hoje no nosso curso, certo? E testar o curso por 30 dias. Testar o curso, pode assistir todos os vídeos, não tem problema nenhum. Se você não gostar, se você achar que não vale a pena, sei lá, não tem problema nenhum. Você manda um e-mail para mim, manda uma mensagem ou para o Udemy, que é o lugar onde a gente hospeda o nosso curso, e a gente devolve teu dinheiro da inscrição sem problema nenhum, feliz da vida. Por que que a gente faz isso? As pessoas falam, nossa, meus amigos falam, mas se tu faz isso, as pessoas vão aproveitar, vão, tipo, ver os vídeos, depois vão pedir o dinheiro de volta. E eu realmente não me importo, gente, porque meu objetivo de coração é ajudar os peregrinos a se preparar, certo? Esse dinheiro que a gente ganha no curso muitas vezes é utilizado para custear, para ajudar no, nos custos do nosso blog e coisas assim, custos de registro, de hospedagem, de blog. Então, o meu desafio é o seguinte: eu acho de coração, sinceramente, que o melhor material que existe no mundo, em qualquer língua, no momento, e o nosso curso Caminho de Santiago de Compostela. E hoje você consegue se cadastrar por esse preço promocional. E isso é um acesso vitalício que vai ter acesso para a vida inteira. E se por si acaso você não gostar depois de 30 dias, falar, ah, não sei, não precisa nem falar, é só mandar uma mensagem que a gente resolve isso aí. Mas tem que ser dos 30 dias, tá? Outra coisa boa do curso. O curso tem um aplicativo. Quando tu se cadastra, tu vai baixar o aplicativo da Udemy, certo? Esse aplicativo da Udemy, tu baixa no teu celular, pode ser Android, pode ser Windows Phone, pode ser iPhone, o que tu quiser, o que tu tiver. Tu baixa isso aí, iPad, e tu consegue baixar, fazer download do curso inteiro, das 11 horas de vídeo, num aplicativo, certo? Quando tu tá na tua casa, antes de viajar, tu pega lá e baixa, clica um botãozinho ali, uma nuvem, que tem ali explicando como faz, e tu baixa o curso inteiro no aplicativo. Então, o que que significa isso? Qual a vantagem disso? A vantagem é a seguinte: tem muitas dicas no curso que são interessantes você saber enquanto você caminha, certo? Então, quando você caminha, talvez você não tenha internet de alta velocidade, talvez tenha uns 3G da Espanha lá que não quer gastar os dados, sei lá. Então, tu não vai ficar assistindo o vídeo do curso do Caminho no teu celular comendo teus dados. Então, a solução que a gente achou é que os peregrinos hoje podem baixar o curso inteiro no celular e caminham e tu assiste offline. Tu pode assistir no avião, pode assistir numa fila do aeroporto, pode sentar num café na Espanha, tranquilo, tranquila, tomar um cafezinho, assistir as dicas para o próximo dia, como é que vai ser o dia 2, da cidade tal ou de cidade tal. Entendeu? Aí tu vai ver, ah, cidade tal, as dicas do Diego são essas aqui. Então, pô, acho que vou comprar comida antes, vou carregar mais água. Então, tu tá 100%, né, preparado, preparada para o Caminho Santiago com o nosso curso offline também, certo? E, de novo, gente, a garantia tá ali. Se por algum motivo, né, você achar que não bateu as suas expectativas, show de bola, não tem problema nenhum. Então, essas são as vantagens. Você vai se preparar espetacularmente. Deixa eu ver qual é o próximo ponto aqui. Perguntas e respostas. O André pergunta aqui até quando vai o preço promocional. O preço promocional vale por 3 horas a partir de agora. Tem um contadorzinho ali. Ou até 50 unidades acabar. Tá? Temos 50 unidades, então com as 50 unidades acabar, o preço promocional acaba, mas tu consegue se cadastrar ainda com outro valor, não tem problema nenhum. Então é isso aí, gente. O desafio final meu, isso aqui é muito importante, a coisa mais importante que tu pode fazer hoje, que é tu agir de alguma forma positiva para o teu caminho em Santiago, certo? Que é o seguinte: meu desafio é tu pegar uma folha de papel e anotar hoje, faz hoje isso, anotar quando que vai ser teu caminho em Santiago de Compostela, porque muita gente tem o um sonho. E eu vejo um chat aqui que muita gente já tem uma data específica, tem horário, e fico muito feliz com isso. Isso é muito bom, gente. Pessoas que já estão ali, né, forte. Então, meu desafio, se você ainda não tem essa data marcada, meu desafio é o seguinte: é você anotar a data que tu vai ir. Se você não sabe ainda, tipo, ah, meu trabalho, tem que ver com meu chefe, não sei o quê, não tem dinheiro, isso aí não importa agora. A primeira coisa que você tem que fazer é decidir, porque quando você decide, o teu caminho começa. Lembra? Teu caminho começa no momento que você decide fazer o caminho. E as coisas vão se ajeitando, gente. Coisa vai se ajeitando, nunca é o momento perfeito para isso. Sempre tem alguma coisa, isso, aquilo, entendeu? E uma dica que eu faço sempre para ir para o caminho de Santiago é pegar o meu salário e guardar, por exemplo, 50 pila, ou 100, R$ 100, digamos, por salário, por mês. Ou R$ 200, o que sobrar. Tipo, mas não o que sobrar, na verdade, ter um valor X. Aí tu guarda numa conta separadinha, numa poupança. Isso aí vai acumulando. É assim que eu fiz meu primeiro caminho. Foi acumulando e chegou uma hora que eu tinha um dinheiro bom lá. Eu falei, meu, dinheiro tá lá, vamos, né? Então, o meu desafio é esse, que você marque no teu calendário quando você vai fazer o caminho de Santiago e se prepare. Compra nosso curso, gente. Se cadastra. Sinceramente, vale muito a pena. Ajuda a gente também a manter o nosso blog no ar. E é o melhor material que existe na internet no momento de se preparar para o caminho. Tudo para o caminho tem lá, e isso que importa, certo? Então, agradeço muito sua presença, essas pessoas que estão aqui. Agradeço porque você participa do nosso blog, agradeço porque você participa da nossa página do Facebook. Tem um grupo novo do Facebook agora, que é show de bola, que é o. Para tu acessar, tu vai meucaminhosantiago.com/grupo, certo? Esse grupo, a coisa boa é que tu vai lá e as pessoas interagem. Tu consegue colocar tua foto do caminho, tua pergunta, uma dúvida, e as pessoas respondem rápido, porque é uma comunidade que está crescendo. Pessoas que já fizeram o caminho. Então, não sou eu. Tem pessoas que sabem mais que eu, às vezes, né? Que já fizeram o caminho mais vezes que eu e que têm muito mais experiência, que elas podem responder a tua pergunta também, certo? Então, isso que importa. Vai lá. Se para acessar a oferta, se sumir o quadradinho aqui da oferta, tu pode ir também meucaminhosantiago.com. Barra eu no caminho, certo? meucaminhosantiago.com/eu-no-caminho e você vai acessar o preço promocional pelas próximas 3 horas ou já estou vendo aqui que já tem 43 unidades disponíveis. Então, aproveite agora. Agora vou colocar um vídeo de uma lição que eu aprendi no Caminho de Santiago. Um peregrino que estava caminhando por 1.500 quilômetros, começou na França. Quando chegou em Saint-Jean-Pied-de-Port, onde eu comecei, ele já tinha caminhado 800 quilômetros, certo? Então ele estava na metade do caminho em Saint-Jean. Porque o caminho Santiago, o caminho francês, começa na França, na verdade. O mais famoso é Saint-Jean. E umas lições muito importantes que eu aprendi com esse senhor. Muito importante. E eu quero que tu dê uma olhada nesse vídeo. E também vou colocar umas pesquisas ali para tu me falar como estão os planos do Caminho Santiago, beleza? Então, agradeço muito, muito você estar aqui. Eu adoro você, fico muito feliz. Realmente, todo o nosso blog do caminho, todos os nossos seminários online, tudo não ia ser possível se não fosse por você. Se você não está aqui, eu não sou ninguém, não tem blog, não tem nada. Então, eu agradeço por você estar aqui. E acho que, com sinceridade, que o Caminho Santiago vai mudar a tua vida para melhor. Você já é uma pessoa especial, mas você vai ser uma pessoa com uma luz diferente dentro de você. E o Caminho Santiago consegue fazer isso aí por você. Beleza? Então, a gente se vê logo. Até mais.